Queria trazer um tema para vocês hoje. Quem está no grupo viu lá que eu mandei. Nós vamos falar sobre uma história que talvez você nunca ouviu, mas é uma história bíblica pouco conhecida, seguindo um pouco da linha aí de uma série que o Patrick fez um pouco tempo atrás, personagens não tão conhecidos, que eu queria falar hoje sobre a história de Mefibosete. Não sei se alguém aqui conhece Mefibosete. E o tema da nossa mensagem, né, Mefibosete, e a imerecida mesa do rei. Mas antes eu queria me apresentar, tá? Eu sei que a gente já está um tempinho na igreja, mas não completou nenhum ano. Então, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Manente. Nós estamos congregando aqui nessa igreja vai fazer quase um ano. Nos tornamos membros em março, acho, se eu não me engano. E tem sido uma alegria para a gente poder estar com vocês, servir com vocês. Minha esposa é a mulher maravilhosa que estava cantando aqui na frente agora ela está ali no fundo. E eu estou muito feliz hoje porque eu estou podendo reunir minha família aqui, meus pais, meu cunhado, né? Tem que vir também, não tem que fazer, né? Brincadeira, eu amo meu cunhado é bom. Melhor barbeiro do Brasil. Minha irmã, meus tios e o Gustavo e a Cíntia, que são meus tios de coração, são família para mim, sangue, com a Julinha e a Vitória, os filhos deles também. Enfim. Essa é minha família, e eu queria fazer uma pergunta para você. Qual que é a mesa mais importante da sua vida? Eu queria mostrar a minha para vocês, essa mesa aí de 8 lugares. Uma mesa de madeira, que durou muitos anos. Acredito que até poucos meses atrás, estava sobre o domínio do meu pai também, e agora ela foi vendida, tá, com outra pessoa. Mas essa foi a mesa mais importante da minha vida. Talvez a mesa mais importante da sua vida foi outra. Foi uma mesa de um networking, de alguém, sei lá, que mudou sua vida, alguma coisa. Mas essa mesa foi onde eu passei os momentos mais felizes da minha vida. Eu queria mostrar algumas das fotos. Aí, ó. Eu sou esse aqui. Não parece, mas eu sou o único homem, né? Também não tem como ser outro aí. Passa a próxima. Hoje Deus me deu o privilégio de refazer essa foto. A gente vai refazer lá em casa. Vai almoçar a mesma turminha que está aí nessa foto, vai almoçar lá em casa hoje, eu estou muito feliz. Próximo. Não, essa foi errada. Passa. Brincadeira. Essa foi a mesa mais feliz da minha vida. Passei os melhores momentos da minha vida, os momentos mais difíceis. Essa é a mesa da casa da minha avó, né? E a gente sempre almoçava de domingo, mas sempre estava ali. E foi um tempo muito bom. Marcante na minha vida. Talvez para você seja outra, não seja uma mesa física. Seja um momento da sua vida, talvez a mesa de quando você ouviu falar de Jesus, talvez a mesa que te gerou uma oportunidade que você tem hoje, talvez a mesa que você conheceu a sua esposa, o seu marido e hoje vocês estão juntos. E é muitas vezes abstrato a gente falar da mesa, né? Porque pode até pensar num elemento físico, assim, você pensar nessa mesa, na mesa da sua casa, mas a mesa ela diz muito mais do que ela realmente é na palavra de Deus. E hoje, a história que a gente vai falar hoje tem um pouquinho disso. Antes da gente continuar e seguir para a história, eu queria colocar uma frase de uma parte de um texto de um grande amigo meu, chamado Benjamin, que ele fala sobre a mesa e eu acho muito importante. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui no meu porque... Talvez o problema não esteja na mesa que a gente celebra, mas na mesa que a gente não compartilha. Porque até Jesus voltar, a nossa missão não é só lembrar da mesa, é aumentar ela. E a gente vai fazer isso hoje. A gente vai lembrar da mesa de Jesus, da última mesa de Jesus. Que ele partiu o pão e falou, lembrem? E a gente lembra, uma vez por mês pelo menos, né? Primeiro domingo do mês, segundo, não importa, mas a gente lembra da mesa de Jesus. Mas a missão de Jesus nunca foi que a gente lembrasse e ficasse aqui, mas que a gente expandisse, né? Que a gente chamasse, porque essa mesa é um convite não só para nós que estamos aqui hoje, mas para a gente convidar outras pessoas. A grande missão de Jesus para nós é que a gente aumente essa mesa. E vamos entender um pouco da história de Mefibosete, que foi convidado para uma mesa que ele... muito provavelmente não sentaria a vida inteira dele. Abra sua Bíblia. Na verdade, eu vou passar todos os textos, mas abra sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel, que é livro. Livro a gente sempre fala segundo, né? O segundo livro de Samuel. A gente vai ler o capítulo 9. Mas eu, na verdade, eu vou ler vários versículos sobre toda a história de Mefibosete que aparece na Bíblia. Vai ser projetado também os textos, mas você pode abrir. Enquanto você abre, eu quero orar mais uma vez. Senhor Jesus, guia-nos nesse tempo, Pai, para que o Senhor seja honrado, glorificado e exaltado, Deus. Que a Tua palavra possa ser exposta da Tua forma, do Teu querer, Deus. Que o Teu Santo Espírito caminhe sobre esse ambiente, sobre os nossos corações, quebrantando os nossos corações, falando aos nossos corações e ensinando os nossos corações, Deus. Mostra para nós a Tua palavra e o que o Senhor quer de nós, Deus. Por favor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quem é Mefibosete? De novo, talvez você nunca ouviu falar desse nome. Mefibosete, pode passar o slide? É, pode até deixar que vão ser vários, acho que a gente vai seguindo. Mefibosete, a palavra de Deus vai nos dizer que Mefibosete, ele era filho de Jônatas. Quem é Jônatas? Jônatas era o filho de Saul, o primeiro rei de Israel. E a gente vê que Jônatas, ele era um homem aleijado, ele ficou aleijado. Quando Saul, vocês conhecem muito provavelmente a história, Saul se rebela contra Deus, Deus tira ali o reinado de Saul, dá para Davi, e então Saul, ele é morto. Quando ele é morto, junto com o seu filho, chega a notícia lá para o acampamento, onde estava o restante do povo, e aí quando chega essa notícia, a cuidadora de Mefibosete, filho de Jônatas, ela corre, ela tenta fugir, porque eles estavam sendo atacados, e aí ela derruba ele. Imagina, uma criança de 5 anos, a palavra de Deus vai dizer, né? De 5 anos, derrubou na correria, e aí ela derruba, ele fica aleijado, ele quebra as duas pernas e fica aleijado. E aí então a palavra de Deus vai dizer que ele era um homem aleijado, que nem eu falei. E ele fica aleijado desde então. Só que quando ele foge, a gente está entendendo agora que o contexto é o quê? Saul está perdendo o reinado, os filisteus estão atacando, Jônatas também morreu, não tem ninguém para assumir. Tem os outros filhos de Saul que tentam a força, mas não conseguem. Só que antes disso, a história de Mefibosete, ela começa um pouco antes. Porque quando Saul, ele perde o seu reinado, Deus rejeita Saul, Deus vai lá e ele unge um cara. Como que é o nome desse cara? Davi. E aí ele começa a se sentir ameaçado por Davi. Porque Davi começa, Davi depois que ele mata Golias, ele começa a caminhar no palácio, ele começa a aquietar o coração do rei, e aí Davi começa a lutar, e aí começa uma inveja no coração de Saul. E Saul quer então matar Davi. Porque ele fala, eu perdi o meu reinado, e aí agora eu preciso matar esse cara que está querendo tomar meu reinado. Então, Davi era uma ameaça para Saul. E nessa ameaça, Jônatas, filho de Saul, era muito amigo de Davi. Eles eram muito amigos. E aí, o que, que aconteceu? Nesse meio do caminho, Jônatas não queria que Saul matasse Davi. Só que Jônatas, sendo filho de Saul, muitas vezes tentava pôr panos quentes. Não, eu acho que não é isso. Acho que meu pai não quer te matar, não. Vamos lá. Até que eles, um dia eles fazem um combinado lá e tudo mais. E aí, Jônatas descobre realmente que Saul quer matar Davi. Porque ele se sente ameaçado. E Davi, muito pelo contrário, um homem segundo o coração de Deus, ele toma uma decisão. Ele fala o seguinte, ó. Eu não vou tomar força, eu não vou matar Saul. O reino de Deus, eu fui ungido, Deus falou que eu vou ser rei da forma dele, do jeito dele. E aí Saul, Davi tem até diversas oportunidades de matar Saul, e ele não mata Saul. É incrível isso, né? Imagina você com a sua oportunidade de acelerar os processos da vida, de falar, não, eu vou conseguir a força, mas você vai lá e fala, não, se Deus falou, vai acontecer no tempo de Deus, eu descanso, eu confio. É difícil para mim, eu sou um cara que tem muita dificuldade nessa área aí. Mas enfim, e aí Davi e Jônatas, então eles fazem uma aliança. Próximo versículo. A gente vê que eles fazem uma aliança, e essa aliança ela não se estendia um ao outro. Mas ela era uma aliança que ela se estendia pelas próximas gerações. Então eles fizeram uma aliança ali de cuidado um com o outro. O texto vai dizer, né? Assim Jônatas fez uma aliança com a família de Davi. Não foi apenas com Davi, foi com a família. Que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. Jônatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então Jônatas também falou, você também vai jurar para mim. Então foi um juramento ali dos dois. No versículo 42 do capítulo 20 também de 1 Samuel, a gente vai ver isso se estendendo. Mas enfim, e aí se passam muitos anos. Imagina, você tem uma promessa, você tem uma aliança, imagina a cabeça de Mefibosete. Ele era o próximo rei, né? Próximo assim, ele era o próximo do próximo. Mas ele era o próximo do próximo a assumir o rei. E aí ele fica aleijado, a sua família pede o trono, e aí a gente vai ver mais pra frente onde ele estava, mas passaram alguns tempos. Eu tentei estudar, tentei ir atrás para ver quanto tempo passa dessa aliança, da queda de Mefibosete até a cena que a gente vai ver agora, e a gente acredita que foi mais ou menos de 20 a 30 anos. Pode ser que eu esteja errado, tá? Eu já estou falando. Mas é uma média que os caras estudam lá, né? E aí acham que foi mais ou menos de 20 a 30 anos. Imagina, 20 a 30 anos isso aconteceu. Depois, né? Aí Davi se lembra dessa aliança. Depois de 20 a 30 anos. E aí, o próximo texto vai dizer, né? Aí a gente já está no texto de 2 Samuel 9, que é o que a gente está lendo. Começa dizendo o seguinte, que Davi, ele se lembra dessa aliança. Ele fala, putz, depois de tanto tempo, ele conquistou, ele tá no bem bom, né? Ele tá naquela fase boa lá do reinado, ele já conquistou a cidade dele, tá tranquilo e calma, ele lembra, putz, eu fiz uma aliança com o Jonatas. Será que tem alguém ainda da família de Saul, da família de Jonatas, para que eu haja com bondade, para eu saber o que está acontecendo? E aí ele pergunta e ele descobre então que Mefibosete está vivo. E Mefibosete está num lugar chamado Lodebar. Lodebar era um lugar, vamos dizer assim, periférico, né? Um lugar um lugar muito ruim para se viver, um lugar de esquecimento, um lugar de abandono. E Mefibosete estava vivendo isso. Mefibosete aleijado. Imagina, um homem aleijado, se nos tempos de hoje é difícil, imagina naquela época. Um homem que era para ter assumido o reino, está agora rastejando pelos locais, dependendo de ajuda de outros. O texto vai dizer que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel. Ou seja, ele está sendo sustentado por alguém, alguém teve bondade com ele também, mas em Lodebar, que é um lugar simples. Muito provavelmente a vida dele era uma vida extremamente simples. Um cara que era para ser rei. Então imagina o coração, isso tudo porque Davi esqueceu 20, 30 anos dele. E aí ele está vivendo esse tempo em Lodebar. Mas Davi chama ele. Davi chama, fala, eu quero conhecer esse cara. E aí esse cara aparece para ele lá, Mefibosete aparece, se ajoelha diante dele e tudo mais. E aí o texto vai dizer, né? Pode passar o próximo. Segundo Samuel 9:7 vai dizer, Davi dizendo para ele, né? Pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de Jonatas, a aliança que eles tinham feito. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mas não para por aí. Próximo. Ele continua dizendo, olha o que ele diz. E então o rei convocou Ziba. Então, um homem lá, um servo, que era servo de Saul, depois se torna servo de Davi, chama ele e fala assim, ó, devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mefibosete comerá sempre a minha mesa. E aí vai dizer, ó, o seguinte, então, vamos lá, Mefibosete agora tem as terras que eram do seu avô. Ele vai sentar à mesa do rei agora para comer, ele vai morar no palácio, ele vai morar ali com o rei, e aí é o que ele ganha ainda um servo que tem dentro desse servo, ele ainda vai ganhar, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos, ou seja, da noite o cara ficou rico da noite para o dia, literalmente. O cara virou a história dele, virou a chavinha dele do dia para a noite. Só que nosso Deus, ele tem um humor muito singular. O nosso Deus, ele tem umas piadas que só ele ri, né? Se a gente brinca, tem umas piadas que só Deus ri. Porque tem as histórias que ele vai construir, né? A gente fala, não é possível. Se a gente voltar um capítulo, quatro capítulos, se a gente for para o capítulo 5, o que está acontecendo? Davi, ele vai conquistar o local onde futuramente seria chamada a cidade de Davi, Jerusalém. Só que quando ele está chegando em Jerusalém, para tirar os jebuseus que estavam ali na hora, habitando no local, o que os caras falam para ele? Véi, você não vai conseguir entrar aqui. Os caras vão começar a guerrear. Aí o que eles falam? Você não vai entrar aqui. E aí, para tirar uma onda com Davi, o que eles falam? Aqui você não entra. E sabe quem vai expulsar vocês? Os cegos e os aleijados. Aí Davi falou, ah, é? Sim. Pegou a afronta, pegou o desafio, ah, é? Então tá bom. Davi monta seu povo e fala assim, ó, a gente vai atacar eles, mas eu quero que vocês vão primeiro, sabe aonde? Vocês vão atacar, sabe quem? Os cegos e os aleijados. Vocês vão matar todo mundo que for cego e aleijado. E aí ele ainda cria uma rincha com essa turma. Ele ainda cria um ditado que vai dizer o seguinte, né? É, os cegos e os aleijados não entrarão no palácio. Então aí tem eu sempre me perco um pouco com os slides, a galera ali se mata ali atrás, né? Sempre tem essa dificuldade com os slides. Mas enfim, então lá em Samuel 5:8, tem uma frase que ficou assim, é por isso que dizem, os cegos e os aleijados não entrarão no palácio. Então ele cria uma rixa ali com os cegos e aleijados. Aí dá um tempinho, aparece um cara na frente dele, que ele vai agir com bondade, e esse cara é o quê? Aleijado. Davi tinha ordenado através da sua força, do seu poder, da sua glória pessoal, que aleijado nunca mais entraria no palácio. E agora ele tem um aleijado sentando na mesa dele. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus, ele tem umas piadas que só ele ri, né? Esse é o nosso Deus. E aí a gente tem diante de tudo isso, depois de tanta bondade, eu voltei aqui um pouquinho, mas agora voltando, depois de tanta bondade que Davi teve com Mefibosete. Mefibosete é um personagem que eu gosto muito, eu acho que ele tem tantas, a gente vai ver ao longo da história, mas ele tem tantas, um carisma para mim que me conquista. E aí ele tem uma reação muito bonita quando ele recebe todas essas notícias de Davi. Quando ele recebe que, pô, vai restituir todas as terras dele, que ele vai sentar na mesa do rei, pô, tanta coisa boa. Mefibosete, ele tem uma reação que ele diz o seguinte, próximo slide lá, 9:8. Quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Humildade, né? Ele podia dizer, é isso mesmo, você não faz mais sua obrigação, Davi, é minha terra, é do meu avô, é minha herança. Ele podia chegar dando carteirada, ele podia juntar uma galera e falar, ei, vamos lá, a gente vai dominar aquela terra, que é do meu avô. Vamos lá, a gente domina, a gente faz um negócio, eu divido por todo mundo depois, vamos lá na força. Mas Mefibosete não. Depois ainda que ele recebe essa bênção, ele recebe essa bondade, ele ainda fala, por que tanta bondade com um cão morto? Um cara que não merece nada. O cão morto, essa expressão usada naquela época, era tipo assim, era não só uma inutilidade, porque está morto, mas era também um problema. Porque, cara, quem vai resolver esse problema? Porque está aí. Daqui a pouco começa a feder, está atrapalhando o caminho. Se eu deixar um cão morto aqui em uma semana, vai começar a feder. Então é um problema. E aí, quem vai resolver? Quem vai pegar? Quem vai enterrar? Quem vai dar fim? E aí? Então, era essa expressão que Mefibosete estava dizendo. Eu sou esse cara. Eu sou um problema, eu sou o cara que fica rastejando aí, eu sou o cara que sou um problema, eu sou um peso para as pessoas, eu não consigo trabalhar, eu tenho que ficar pedindo esmola, eu não mereço nada. E aí você vem com bondade, Davi, quem sou eu? Aquele cara que podia dar carteirada, chega com humildade. E como isso é bonito, mais uma vez, na história de Mefibosete. E aí a gente vê que Mefibosete, no final do capítulo, teve o seu final felizes para sempre. O versículo 13 vai dizer o seguinte: então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Muito bonito, né? Mas a história não acaba por aí. Infelizmente, quando a gente caminha um pouco mais, a gente vê lá no capítulo, no capítulo 16, está acontecendo algo. O contexto é o seguinte: Absalão está tentando tomar o reino de Davi. O seu próprio filho está querendo tomar o reino, né? E aí, Davi está fugindo, porque Absalão tomou ali o palácio e tudo mais, Davi está fugindo. Nessa fuga, quem lembra qual era o nome do servo de Mefibosete? Que Davi deu um servo para Mefibosete. Como era o nome dele? Um nome difícil aí. Ziba, isso mesmo. Ziba. Ziba trai Mefibosete. Ziba, ele vai... Ele monta um cavalo ali, ele monta o seu animal com muitas coisas, o texto vai dizer, que os jumentos servirão de montaria para a família. Ele trouxe muitas coisas, né? O texto vai dizer. Ziba respondeu para Davi. Davi chega diante dele, eles se encontram, aí Davi fala para ele, por que você trouxe todas essas coisas? Por que que tem tanta coisa? E aí Ziba responde, os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Ou seja, ele levou uns animais para doar para Davi. Aí depois ele fala, os pães e as frutas são para os homens comerem. O povo que estava ali, com que era o fiel, o exército ali de Davi. E o vinho será para reanimar os que ficarem exaustos no deserto, para dar aquele ânimo. E aí Davi responde, Davi faz a pergunta-chave. Onde está Mefibosete, neto do seu senhor? E aí Ziba responde, ele ficou em Jerusalém, pois disse, hoje os israelitas me restituirão o reino de meu avô. O que ele está falando para Davi? Ah, Absalão está tentando tomar, eu também vou. Agora eu vou. É isso que Ziba está falando que Mefibosete queria fazer. Mas se a gente continuar um pouco a história, a gente vai ver que não era isso. Passa um tempo, Mefibosete, Davi volta para o reinado, Absalão morre, as coisas começam a se aquietar, e aí a galera vai se encontrar com Davi, para celebrar a volta dele, que ele está bem, que ele está vivo, que ele voltou a reinar, e aparecem algumas pessoas, entre eles aparece Mefibosete. Aí o texto vai dizer o seguinte, ó rei, meu senhor, Mefibosete falando para Davi, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal do teu servo ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faz o que for bom aos teus olhos. Sabe por quê? Porque quando Ziba trai Mefibosete e fala que, na verdade, Mefibosete estava traindo Davi, Davi dá tudo de Mefibosete, tudo aquilo que Mefibosete tinha ganho, todas as terras, ele fala, agora é seu, Ziba. É tudo para você, você pode ficar com tudo. Já que ele me traiu, então você vai lá e você pode pegar tudo. Quando Mefibosete vai encontrar com o rei, ele explica tudo, fala, não, eu fui traído, eu sou um homem aleijado. Imagina, ele só fala assim, ó, fica aí, tchau, falou, peguei as coisas e fui embora. Como que ele vai se assar? Não consegue acompanhar. E aí ele foi traído por Ziba. E aí Davi, numa situação embaraçosa, não contrata um advogado, não contrata um detetive para saber a verdade. Ele diz o seguinte para Mefibosete. Você já disse o suficiente, não precisa ficar falando muito não. A minha decisão é que você e Ziba vão ter que dividir tudo. E aí eu acho que, como a gente vê na história de Salomão, quando ele vai julgar um caso de duas mulheres com um bebê que morreu e tudo mais, eu acho que a reação de Mefibosete foi perfeita e diz que realmente ele estava certo. Ele diz o seguinte, deixa que ele fique com tudo, eu não quero nada. Agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao lar. Ou seja, a presença do rei era mais importante do que todas as riquezas que ele tinha. Mefibosete entendeu isso. De novo, Mefibosete nos dando uma linda lição. E aí, ainda no final da vida, a aliança de Davi se estende mais uma vez sobre a família de Mefibosete, quando Saul, entre tantas besteiras que ele fez, uma delas foi matar o povo gibeonita, que ele tinha feito uma aliança e tudo mais, enfim. E aí, no final do reinado ali de Davi, os gibeonitas, o Davi começa a ter um tempo de fome. E aí ele consulta a Deus, fala, Deus, por que a gente está sofrendo esse tempo de fome? E aí Deus fala que é por causa do castigo de Saul, que tinha matado os gibeonitas. E aí Davi chama então os gibeonitas e fala assim, o que vocês querem? O que vocês querem a família de Saul? Eu posso dar todo mundo vocês. Você quer as terras? Aí a gente vai, nosso Deus é justo e se ele errou, vai ser restituído. E aí, os gibeonitas falam, não, a gente só quer uma turminha, quer uma meia dúzia, só para a gente enforcar eles lá e servir como lição, a vingança está feita, a justiça está feita. E aí Davi entrega. Mas entre todos que ele entrega, o texto vai dizer, em 21, 6 e 7, vai dizer o seguinte. Que 7 descendentes dele sejam executados diante do Senhor em Gibeá de Saul, o escolhido do Senhor. Eu, aí Davi fala, eu os entregarei a você. E o rei poupou. Então o texto diz, o rei poupou. Então foi uma decisão. Davi tomou a decisão de não dar Mefibosete. E Mefibosete então continua ali, muito provavelmente com essa amizade. Por incrível que pareça, teve um plot twist aí no meio da história, mas por incrível que pareça, Mefibosete teve sim um fim feliz. Um feliz para sempre, né? Mefibosete, ele teve, não porque ele se apegou às coisas do momento, ao contexto da vida, às riquezas, mas porque ele entendeu que a presença do rei, a amizade do rei, valia muito mais que isso. Quando a gente olha para a história de Mefibosete, a história de Mefibosete é um convite, é a personificação clara do Evangelho nas nossas vidas. A gente olha alguém que tinha o direito de reinar com o rei, né? De ser um rei, né? A gente, quando Deus nos criou, não era para ter pecado, não era para ter morte, Não era para ter tristeza, guerra, não era isso. Mas teve um problema aí. Só que a gente vê também na história de Mefibosete que ele estava abandonado, largado. Só que quando ele tem um convite do rei, e ele aceita esse convite do rei, né, que o rei convida, mas é um convite tão constrangedor, né? O convite que o rei faz para nós também é tão constrangedor, um convite de amor. Essa analogia, né, que a gente pode fazer de um rei que entrega seu filho para morrer na cruz para que a gente possa sentar na mesa de novo. É tão constrangedor que Mefibosete olha e fala assim: eu não mereço. A gente tem que ter a mesma atitude, ou a gente tem a mesma atitude quando a gente tem um encontro verdadeiro com esse rei. Cara, eu não mereço. Eu não mereço sentar na mesa do rei. Mas esse rei me chamou para poder estar perto dele, se relacionar com ele, poder comer na mesa dele. Sabe? Quando a gente vê essa história, ela vai se alongando e aí no meio do caminho vai ter as dificuldades. Vai ter traidores. Vai ter as nossas lutas, mesmo quando a gente já está na mesa do rei. Quando o rei já fez o convite e a gente aceitou. Quando a gente já está se relacionando com o rei. Tem as dificuldades. E aí vai aparecer as tentações também de eu vou conquistar com a minha força, eu vou conquistar do meu jeito, eu vou lá, eu vou matar a Ziba, eu vou mandar prender, sei lá, eu vou fazer o que for. Não, eu quero a justiça, eu quero que Ziba seja morto, eu quero que Ziba, sei lá. Aparecem essas dificuldades na nossa vida. A gente poderia agir dessa forma. Mas o que Mefibosete nos ensina é que a presença do rei vale mais. E que no final das contas, sentar na mesa do rei é muito mais precioso. A história de Ziba, ela é um convite claro ao evangelho, a nós olharmos e falar, é isto. E a gente poderia fazer tantas outras analogias, mas seguindo essa história, eu queria trazer apenas três. De tantas e tantas que a gente poderia tirar dessa história. Eu quero trazer apenas três lições que a gente aprende com essa história. O Patrick tem uma dinâmica bem legal que a gente faz bastante na Beisão do Oeste, que é a gente abre o texto e aí, o que a gente aprende com o texto? Né? E todo mundo vai compartilhando. E essa é uma história que eu poderia ficar horas trazendo, mas eu queria trazer só três que pelo menos falou muito ao meu coração. Primeira delas, nunca é tarde para honrar a sua palavra. Nunca. Você já fez aquele juramento que você se arrependeu, tipo, às vezes segundos depois? A gente, quando a gente vai lá pra praia, aí a gente chega à noite em casa lá, aí fala assim, ai, que hora que a gente vai acordar amanhã? Eu vou acordar às 5 horas da manhã pra correr na praia, eu falo. Gente, que promessa fuleirinha, cara. Né? Nunca, acho que assim, de todas essas, uma vez eu cumpri. A Naimite é assim, a Naimite, vou usar o exemplo dela, que é engraçado. A Naimite, ela é aquela pessoa que ela, meu bem, gosto mais de sair e tal, rolê, fazer coisas mais fora de casa, a Naimite é mais caseira. Então, demora, aí eu convenço ela. Chega no dia, ela sobe na moto e fala assim, ela subiu na moto, a gente nem chegou no lugar, ela sobe na moto lá e fala assim, falta muito pra ir embora. Fala, a gente nem saiu de casa. Né? Mas você prometeu que você vai agora, você tem que ir. Não tem como, né? Você tem essas promessas, e aí tem o grande ditado, né? Promessa é dívida. Se você fez uma promessa, meu irmão, você tem que cumprir. E a dívida, ela só deixa de ser dívida de uma forma. Se quem vai receber essa dívida, te perdoar. Agora, da sua parte, não adianta você justificar, tentar. Você fez uma promessa, é dívida. E Davi fez uma promessa para Jonatas. E depois de 20, 30 anos ele vai cumprir. Mas é melhor cumprir do que não cumprir. Não importa quão tarde seja. A gente entende, a gente olha através dessa história que nunca é tarde demais para a gente cumprir. Porque quando a gente olha para a história de Mefibosete, é muito fácil, gente, a gente se comparar com Mefibosete. Ah, é o coitado, é o injustiçado, é muito fácil. Ah, é aquele que recebeu bênção, eu quero receber a bênção. Nas igrejas neopentecostais, essa história é muito usada. Eu pesquisei lá para estudar umas pregações e tal, 90% é das igrejas neopentecostais, que eles fazem o quê? Deus vai te restituir nessa noite. Né? É lindo, cara, é lindo se comparar com Mefibosete. É maravilhoso, mas é difícil olhar para Davi. e falar assim: ah, eu vou convidar o aleijado para estar na minha mesa, aquele que não me presta para nada, não me dá benefício nenhum, não tem mérito nenhum, é difícil chamar esse cara para estar comigo. Eu quero a mesa que me traz networking, eu quero a mesa que me traz dinheiro, eu quero a mesa das oportunidades, é essa mesa que eu quero sentar e é essa gente que eu quero comigo. Você não vai me dar nada? Então eu não quero. Você não vai me trazer nenhum bem? Então eu não quero. Custa muito essa mesa. A mesa de Davi, fazer o que Davi fez, custa muito. Ele teve que quebrar o orgulho e a vaidade dele da regra que ele colocou. Não vai entrar aleijado no palácio. E agora ele tem um aleijado na mesa. Custa muito. É muito fácil a gente olhar para a história e falar: eu sou Mefibosete. Mas eu olhar para a história e falar assim: eu não cumpri o que eu prometi. Eu deveria chamar pessoas para estar na minha mesa que eu não quero. Eu quero ter pessoas na minha mesa que vão me trazer bem. É difícil fazer o que Davi fez. Apenas agir com bondade. Não importa. Você não me traz nada. Mas eu quero que você esteja na minha mesa. É muito difícil, quando a gente olha para essa história, poder se identificar com Davi. É muito difícil. A gente não quer se humilhar a esse nível. Segundo, e esse talvez seja um dos mais importantes para a nossa geração, a sua identidade, ela não é definida pelas pessoas nem pelos lugares. Quando a gente olha o texto de 2 Samuel 4:4, que é o texto que a gente leu logo no início e que falava que a gente viu que ele era filho de Saul, que ele era filho de Jonatas, neto de Saul, e que ele era aleijado, o contexto ali é que Isbosete ali morre, que era o cara que assumiu depois de Saul, enquanto Davi estava fora ainda. E aí eles falam: quem sobrou de Saul para assumir? Mefibosete. Não, Mefibosete não. Mefibosete é aleijado. Não tem como, é impossível. É impossível um aleijado assumir aquele lugar. É impossível um aleijado sentar na mesa do rei. Quando a gente olha para esse contexto, o contexto é que não era a identidade dele, ele era um homem aleijado, incompetente. Não era para ele estar naquela mesa. Sabe, era esse o contexto. O contexto dele era que a dor dele, a doença dele, o problema dele definia ele. E ele não podia fazer nada. Seu fim é esse, você vai rastejar para o resto da sua vida. Era exatamente isso que era a definição, né, a identidade de Mefibosete. Mas a nossa identidade, a minha e a sua identidade, ela não deve ser definida pelos locais. A nossa identidade, ela não é definida pelos nossos traumas. Ela não é definida pelas nossas doenças, pelas suas dores, pelo seu passado. Sabe, nós não devemos nos vitimizar diante da situação. Mas a sua identidade, ela também não é definida pelo carro que você anda, pelo quanto dinheiro você tem na conta. A sua identidade, ela não é definida pelo quanto de poder que você tem. Ela não é definida pelo local que você anda, pelo quanto de gente que você manda. Você é chefe lá no trabalho? Beleza. Sabe por quê? Porque tudo isso é muito pouco diante de Deus. Isso tudo é muito pouco diante daquilo que Deus fala sobre nós, diante da identidade que Deus definiu nos dar. João vai dizer que aqueles que creram e receberam têm uma nova identidade. Sabe qual que é a nossa identidade agora? Aqueles que creram e receberam, nós somos chamados de filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Talvez aquele homem que nunca sentaria na mesa do rei, agora tem um convite, pode sentar na mesa do rei, e mesmo sendo aleijado, não vale de nada. Porque quando a gente está na mesa, nossas pernas são escondidas e a gente olha olho no olho. Não importa quanto dinheiro você tenha. Não importa quantas dores você tem. Quando a gente senta na mesa, é todo mundo olho no olho. É todo mundo vai usar o mesmo garfo, a mesma faca para comer. Por fim, terceira lição que a gente aprende com esse texto é que a presença do rei vale mais do que as riquezas. E talvez eu e você já nos perdemos nessa caminhada de conquistas. O trabalho, o carro legal, a casa legal, e Deus vai sempre ficando para depois. de tantas formas. Talvez é muito fácil a gente dizer isso para uma pessoa que trabalha num domingo, né? E fala, ah, está colocando trabalho na frente. Ou uma pessoa que, às vezes a gente mesmo está trabalhando tanto que esquece, às vezes, um dia de fazer devocional. E tudo isso é óbvio, isso está nos distanciando de Deus de alguma forma, beleza. Mas existem outras formas legalistas que também nos distanciam de Deus. Às vezes é a riqueza de poder falar que você leu tantos livros num ano. Que você já leu a Bíblia de capa a capa 300 vezes. Mas o quanto que isso tem te levado para mais perto, para esse relacionamento. Às vezes a riqueza, sei lá, você fala para todo mundo que você está todo domingo na igreja. E é uma regra para você estar na igreja. É uma riqueza para você. É um orgulho. É uma ostentação para você. Eu estou todo domingo na igreja. Eu faço devocional todo dia. Mas, e o quanto que o devocional tem feito você, né? Quanto que a Bíblia também tem te lido? Quanto você tem se relacionado com Deus? Tem uma história que eu gosto muito, que é um cara, ele fez um compromisso com Deus, falou, todo dia essa semana, 7 dias, 10 dias, eu vou orar de madrugada, 3 horas da manhã. Acordava 3 horas da manhã, falava, ia dormir. Orava, ia dormir. Aí parece que chegou no último dia, Deus parou o cara e falou assim, e aí, meu irmão? Você vem aqui toda noite, fala, quando eu vou falar, você vira as costas e vai embora? Né? E, às vezes a gente é assim. A nossa oração, ela tem tantos pedidos, né? Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo. E quando tem Deus, obrigado. Obrigado. Sabe? Eu tenho feito um desafio com a Naimit, eu e ela, de chegar nos locais e falar assim, obrigado. Obrigado pelo quê? Sei lá, obrigado. Obrigado pelo local, obrigado pelas pessoas, obrigado pela minha casa. Eu fiz um desafio essa semana, foi cruel, meu irmão. Foi cruel. Treinei perna, eu moro no 18º andar. Falei, eu vou subir de escada. Aí eu falei assim, e aí, o que eu faço agora? Vou subir de escada. Tô subindo, eu falei, meu irmão, vai ser mais difícil. Cada andar eu vou fazer um agradecimento a Deus por alguma coisa. Meu irmão, era difícil, assim, foi difícil. Cheguei em casa morrendo, falecido, assim. Mas Deus, no momento de dificuldade ali. 18º andar, meu amigo, se desafiei a fazer o mesmo. Muito legal, mas é desafiador. E aí você agradecer nesse momento de dificuldade é muito difícil, é muito difícil. É muito difícil. Como que eu vou agradecer a Deus que quando acaba a energia do elevador, eu tenho uma escada para descer, né? Que eu tenho que subir 18 andares. É difícil. Né? É difícil. Mas o quanto que as nossas riquezas de tantas coisas que a gente se gloria, não só dinheiro, não só carro, não só casa, não só o local que você trabalha, mas de tudo, até de forma legalista, tem te distanciado da verdadeira presença do Rei, de um relacionamento verdadeiro com Deus. Por fim, para a gente refletir e praticar, lembre e cumpra os compromissos que você fez. Lembre agora, eu queria te desafiar isso mesmo, a ideia era lembrar, é de lembrar mesmo. Sabe, sei lá, até alguém aí que você lembrou, que você cumpriu alguma coisa e não fez, alguém que você prometeu alguma coisa e tá, você que jurou alguma coisa. Às vezes é seu filho, você prometeu que vai dar um rolê com ele, não deu. Às vezes é seu pai, que você falou que ia visitar a semana e não foi. Sei lá, às vezes é a Bíblia, que você falou que ia ler todo dia da semana e não leu, nem que seja 5 minutos. Então lembra de algum compromisso, principalmente se for com alguém. Isso honra a Deus, os nossos compromissos, a nossa fidelidade com aquilo que a gente fala, honra a Deus. Com aquilo que a gente promete, honra a Deus. Sabe? Ela promete estar me ouvindo, mas minha avó ela tem esse problema, assim. Minha avó, ela promete, ela se arrepende logo depois, assim. E é muito engraçado, assim, porque a gente fica zoando com ela, né? Minha avó por parte de mãe. E a gente fica dando risada, fica zoando. Óbvio, toma decisão na hora, né? Assim, não pensa e é isso que dá. Então, lembra agora de alguma coisa. Também, lembre que você não é o que as pessoas pensam. Você não é o que o seu dinheiro, quanto de dinheiro você tem. Talvez você tenha um bom cargo na sua empresa. Você não é isso. Você não é o Guilherme, CEO. Você não é o Patrick, pastor. Você não é o que as pessoas pensam, o seu cargo. Você é aquilo que Deus fala sobre você. E todos nós somos aqueles que creram e receberam, são filhos de Deus. E há um convite real hoje do Rei para você sentar na mesa dele. Se você não senta nessa mesa ainda, saiba que há esse convite para mim e para você hoje. Para você sentar e se relacionar com Ele. Talvez você não senta na mesa, mas talvez a mesa está lá. Você já sentou um dia e hoje você nem passa perto. Talvez você nem conversa com o rei. Talvez você nem lembra do rei. Você nem lembra como que o rei falava com você. Como que ele tocava em você. Volte. Sente na mesa do rei, porque é esse convite para mim e para você. Feche seus olhos. Vamos orar? Senhor, ofenda a nossa mente, Deus, o nosso coração e o nosso legalismo, para que a gente se pareça mais contigo. Que a gente possa olhar diante da história de Mefibosete e a gente esteja encorajado até a humildade de Mefibosete e a bondade de Davi, Deus. Que a gente possa cumprir com aquilo que a gente promete. Que a gente possa lembrar que a nossa identidade está firmada em Ti. Que a gente possa desenvolver um relacionamento contigo diário. Fala o nosso coração, Deus, para que a gente não fique paralisado, Deus, no relacionamento contigo. Mas que a gente tenha humildade de se render diante do Senhor. Ouvir a Tua voz e ser transformado por Ti, Deus. Que a gente entenda a nossa missão de também ser responsável por essa mesa, aumentar essa mesa, compartilhar dessa mesa, daquele rei que agiu com bondade e nos deixa constrangidos, Deus. E que Ele faça isso com os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos irmãos, através de nós. Abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. Amém.